Este é o programa Ponto de Vista, transmitido pela Rádio Coração, a partir do Estúdio 2 da Cidade de Dourados, para o Cone Sul, através da nossa rádio, depois para o Brasil e o mundo, através da internet. Falamos ainda há pouco com Silvonei José, direto do Vaticano, ali na Rádio do Vaticano, a Rádio do Papa, ele que todos os dias chega até você também na sua casa, através do Jornal do Vaticano, e trouxe informações preciosas. Lembramos que ainda hoje vamos falar com o cardeal Geraldo Magela, arcebispo emérito de Salvador, que participou do último conclave, onde foi eleito Bento XVI, e vai participar do próximo conclave agora no mês de março. Nós estamos aqui neste momento falando sobre esta renúncia do Papa e queríamos ouvir outras vozes, né? Aqui na nossa própria cidade, nós temos um diácono permanente, portanto que é pai de família ao mesmo tempo eclesiástico, e temos um leigo engajado nas fileiras da nossa igreja. Luiz Torres e diácono Vanderlei, bem-vindos ao nosso programa Ponto de Vista. Eu gostaria, Luiz, começar com você, ouvindo o que significou esta notícia para você da renúncia do Papa.
Bom dia, padre, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. Prazer estar aqui e, ao mesmo tempo, um tanto quanto preocupado, apreensivo, né? No meio de tanta gente boa, a gente é muito pobre para discutir esse assunto. Mas é claro que a gente não pode se furtar a este chamamento e também colocar um pouco daquilo que a gente sente. Não diria colocar a nossa opinião, até porque existem opiniões muito mais abalizadas. Mas o que a gente sente, eu acho que vale a pena colocar. Primeiro, no dia da renúncia, foi um choque tremendo. Eu me entendo de gente desde João 23. Né? E de lá para cá a gente sabe. E a gente sabe que uma renúncia dessa aconteceu há muitos séculos atrás. Então foi um choque, foi uma coisa nova, foi uma coisa que num primeiro momento a gente não acreditou. Depois a gente foi ouvindo, foi procurando informações nos meios de comunicação sérios, principalmente na igreja, na CNBB, no Vaticano, etc. E a gente viu que de repente era verdade mesmo, era realidade. E depois a gente começou a analisar isso. E depois de ouvir várias vertentes, ouvi também algumas coisas que vêm do meio secular, né? A tendência da mídia, etc. Eu percebi o seguinte, eu cheguei à seguinte conclusão, que essa atitude de Bento XVI é realmente uma atitude de muita coragem e de muita renúncia. É uma lição para o mundo que o mundo não está acostumado a ver. A gente percebe o seguinte, São Paulo fala lá em uma das suas cartas que a cruz é um escândalo para o mundo. Eu tive analisando assim na minha pobreza de conhecimento que nós temos agora, nós tínhamos um escândalo positivo para o mundo, que é a cruz. Agora nós temos dois escândalos positivos para o mundo, a cruz e a renúncia de Bento XVI. O mundo está acostumado a ver um monte de escândalos negativos. A corrupção, os próprios problemas da igreja, escândalos que pipocam toda hora por todos os cantos, negativos. Escândalos positivos, agora nós temos dois. A cruz de Jesus, que São Paulo diz que é um escândalo, e agora a renúncia de Bento XVI. É um escândalo positivo. É claro que uma atitude dessa provoca um escândalo no mundo, provoca uma mexida, provoca um estado de atonicidade do mundo, porque o mundo não está acostumado a isso. O mundo, nós vemos isso todos os dias, o mundo, as pessoas, os poderosos, as autoridades estão lutando para permanecer mais no poder. Vemos aqui na América Latina, todo mundo já falando no terceiro mandato, já se falou até isso no Brasil. Em outros lugares, reis, pessoas que matam o próprio povo para permanecer no poder. A briga é para ficar no poder. E quando alguém, com a autoridade de um Papa, que é uma autoridade mundial incontestável, diz que quer sair do poder, abdica desse poder, isso realmente provoca um escândalo muito grande. O mundo não está acostumado a isso. Por isso a gente percebe tudo isso. Agora, Em suma, atitude de muita humildade e de muita renúncia. Parabéns.
Muito bem, Luiz Torres falando conosco aqui no nosso estúdio. Como vocês perceberam, no nosso programa nós falamos com Silvonei José, direto da Rádio Vaticano em Roma. Nós estamos agora, como foi anunciado, com o cardeal Dom Geraldo Magela Agnello, arcebispo emérito da Arquidiocese de Salvador, na Bahia, e participou do conclave anterior que elegeu o Bento XVI e vai participar do próximo conclave agora no próximo mês. Dom Geraldo, o senhor me escuta?
Pois não, estou escutando bem.
Dom Geraldo, um grande prazer em tê-lo aqui conosco na Rádio Coração para todo o Mato Grosso do Sul. Queremos ouvir agora do senhor também palavras que nos ajudem a entender esse momento histórico na Igreja. Dom Geraldo, o senhor participou do conclave que elegeu Bento XVI. O senhor poderia trazer, assim, algumas coisas, claro, dentro daquilo que o senhor pode nos informar, de como foi esse momento da eleição de Bento XVI?
Sim, eu recordo com muita emoção também, porque, primeiro, a maioria dos nossos cardeais, eles estavam pela primeira vez participando de um conclave, por causa do pontificado de João Paulo II, que foi, graças a Deus, bastante longo. Mas, e agora nós temos essa satisfação de participar de um segundo conclave. Bom, é um momento de emoção, um conclave, mas de muito espírito de fé. Afinal de contas, somos ali instrumentos indicando com a nossa possibilidade de conhecimento, nós estamos apresentando a Deus alguém que parece que em quem nós podemos confiar. Então, o espírito é de muita fé. Seja por isso mesmo que se faz um longo período ou várias vezes durante o conclave, também celebrações. Celebração da Santa Missa, do ofício divino e muitos momentos de silêncio, de reflexão, para que assim a gente esteja imbuídos de um espírito de contemplação mesmo do mistério de Deus, que nos mandou seu Filho e que ele, como cabeça da Igreja, e Jesus, ele escolheu os apóstolos e a eles confiou a continuação da sua missão, da sua pregação. Então, realmente, é um tempo de muita emoção este que nós vivemos já naquele tempo, quando contemplávamos o nosso João Paulo II, depois de longo pontificado e de tanta comunicação com o mundo, porque realmente ele até que falava pouco, mas tinha uma comunicação tão grande, assim, realmente os fiéis iam à Praça de São Pedro, iam à Basílica, eles iam para ver aquele homem de Deus, João Paulo II.
Dom Geraldo, em relação à questão do próprio conclave, há muita especulação, né? Infelizmente, a mídia secular traz assim quase que tentando deturpar a realidade. O senhor nos falou que é um período de oração, mas o pessoal diz assim, é desenvolvido uma política, começa as facções para ver quem realmente vai mandar, quem vai eleger, né? E o senhor nos traz exatamente uma outra percepção, que é este momento de oração para ouvir a voz do Espírito Santo, que de fato vai conduzir este momento da eleição de um Papa. O senhor poderia trazer mais detalhes em relação a esta dimensão mais interna do processo de escolha do novo Papa, que a gente chama de conclave?
Sim. Realmente, o tempo que nós passamos conclave quer dizer clave, quer dizer chave, né? Fechados a chave. Então, naquele tempo, nós estamos ali para refletir. Mas não há, assim, reuniões para discutir quem é que, em quem votar, qual seria um candidato. Não, isso não há. E nem também, assim, esse trabalho de conquista, mesmo pessoal, vote em fulano. Não, não existe isso. Não existe isso. A gente, quando entra no conclave, a gente recebe a relação de todos os presentes, de todos os cardeais, e a primeira votação, ela, sem dúvida alguma, é uma votação de, digamos assim, quase que de primeira sondagem, né? Que é natural ao processo. Então, ali a gente já percebe alguns que são votados, né? E a gente vê já as tendências naturais. Depois, a segunda votação já estreita mais o número daqueles que estão, assim, votados, né? E a gente recebe, claro, o resultado da votação anterior e se busca até completar dois terços dos votos. E, então, mais um segundo, ou terceiro, ou quarto escrutínio, então a gente tem já, esperamos, não é, dois terços dos votantes.
Agora, Dom Geraldo, há muita expectativa, né, tanto dentro da igreja como também fora, em relação ao perfil do próximo Papa, né? Claro, a partir disso que o senhor está dizendo, né, como um cardeal disse, um cardeal europeu, que eu não me recordo o nome agora, o Espírito Santo já sabe quem é o próximo Papa, falta só os cardeais descobrirem, né?
Exatamente.
Exatamente. Agora, diante dessa realidade que o próprio Papa anunciou, né, das implicações de um mundo em mudança, que o documento de Aparecida traz com tanta veemência, né, as estruturas mundiais, psicológicas, sociais, estão mudando rapidamente. Existe um perfil, assim, a partir da sua própria vivência de cardeal, que participou já de um conclave, que o senhor vislumbra? Também a questão da idade de um próximo Papa, porque Bento XVI já até tinha pedido a renúncia da sua atividade no Vaticano, quando foi eleito. Existe, Dom Geraldo, já alguma coisa na sua mente, assim, nas conversas com os seus colegas cardeais, alguma coisa em relação a isso?
Então, você disse bem, né, o Espírito Santo já sabe, e nós estamos procurando conhecer o que ele quer. De modo que nós sabemos que a missão, ela é a de sempre. É de ele, uma vez o Papa, o vigário de Cristo, uma vez ele eleito, ele vai continuar aquilo que os outros fizeram, procuraram apresentar a palavra de Deus, e crescer no conhecimento da palavra de Deus e de o Jesus, do pensamento de Cristo nosso Senhor. Então ninguém poderá fugir, nenhum possível Papa, ele vai fugir daquilo que é primordial na sua missão. Uma vez ele também confirmado, ele vai confirmar também, procurar confirmar os seus irmãos na fé, no seguimento de Cristo. Agora, do outro lado, ele está diante de um mundo em constante mudanças. Mas as mudanças não querem dizer que mude a condição do homem. Isto é, ele é uma criatura racional, né? E portanto, ele pode conhecer as verdades da fé e deve, e para ser um bom cristão, ele deve conhecer as verdades. Então, com aquilo que os progressos da ciência e tudo trazem, é claro, perguntas, desafios, e aos quais a Igreja, o Papa, os bispos devem dar a sua contribuição para que tudo seja feito, visto aos olhos de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós, na palavra de Deus, encontramos uma longa história da salvação. E é o nosso Deus, é aquele Deus que chamou Abraão, Isaac, Jacó, né, Moisés, depois os patriarcas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, nós estamos com os papas que são vigários de Cristo, que são sucessores de Pedro e sucessores dos apóstolos. Então, nós vamos procurando as luzes do Espírito Santo para compreender e dar uma resposta ao mundo.
Dom Geraldo, muita gente especula nesta época, né, apesar da gente já ter falado do Espírito Santo, né, da possibilidade de um cardeal brasileiro ser eleito Papa, né? São 5, se eu não estiver enganado, 5 brasileiros que votam e podem ser votados, e o senhor também, né? Mas existem outros cardeais aqui na América Latina, hoje um grupo grande. Esta possibilidade, claro, a gente não quer especular pelo lado político, né? Esta possibilidade, o senhor vê que é possível?
Bom, não está escrito que chegou a vez da América Latina ou do Brasil. Não está escrito. Isto são especulações que hoje se faz. Nós lembramos que a maior contingente de cardeais é da Itália. Então, nós tivemos, durante 400 anos, só papas que eram italianos. Bom, depois, com João Paulo II, é que foi feito um papa que veio de longe, que veio da Polônia. E, a seguir, o papa que é alemão. Pois é. Então, sempre há esta especulação. Bom, se você perguntar, bom, conheço os nossos co-irmãos brasileiros, conheço a maioria também dos nossos irmãos da América Latina, mas conheço também quase de uma grande parte do mundo. Eu conheço, porque também trabalhei em Roma, lá junto com o Papa João Paulo II, então tinha oportunidade de conviver, de reunir-me com cardeais, bispos do mundo inteiro. Então tem uma variedade de conhecimentos. Então eu não vejo que tenha que aquele espírito de nacionalismo, né, de querer então falar somente dos nossos. Eu vejo assim, eu vejo acima de tudo, né, o bem da Igreja e a glória de Deus.
Dom Geraldo, você sabe que agora dos 50 cardeais permanece ainda do último conclave, né? Os outros, portanto, a maioria já foram cardeais feitos pelo próprio Papa Bento XVI, né? E infelizmente nessas conversas, e eu pergunto isso até para tirar essas dúvidas que chegam no coração do povo, nas conversas é como se o Papa estivesse influenciando, porque nomeou tantos cardeais, estivesse influenciando para que o próximo Papa tivesse o seu perfil. Nos ajude
a olhar para esta realidade com a experiência que o senhor tem de quem já participou do conclave, de quem trabalhou no Vaticano, né, e continua trabalhando por ser cardeal?
Olha, é verdade que João Paulo nomeou muitos, a maioria dos cardeais, e que o Papa Bento também nomeou um certo número. E se o Papa fosse pensar, bom, eu vou influenciar para que eles me vejam, me ouçam, de tal modo que o meu sucessor seja escolhido à imagem e semelhança minha, isso não existe. Não existe. E a gente sabe que a seriedade, né, com que o Romano Pontífice, ele olha não para si mesmo, depois que ele sai de cena, ou pela morte, como é o caso da maioria, ou se não pela renúncia, então ele deixa o cargo e não é sem um espírito de quem também vai ser julgado por Deus na sua, aquele que vem a falecer. Então ele sabe que deverá dar contas a Deus da sua vida pessoal, da sua vida, enquanto também à frente de uma missão, de um cargo que Deus lhe confiou. De modo que o Papa não está preocupado de fazer um seu sucessor a imagem e semelhança. Isso ele mesmo já tem dito, né, depois da renúncia, né, que ele sai no dia 28, às 20 horas, e ele vai cuidar da vida dele, né, e rezando pela Igreja, rezando pelo futuro Papa também. Ele é um espírito, como desde o começo a gente está afirmando, com espírito de fé, com espírito de obediência a Deus, com os argumentos, digamos assim, da sua fé, porque ele tem a fé em Cristo Jesus, então que o faz assim completamente submisso à vontade de Deus, que se manifesta de vários modos. Mas não é o Papa em si, no caso de Bento XVI, que agora disse, não, o futuro Papa deve ser deste modo. Isso ele não falou, não fala e não falará até o fim.
Dom Geraldo, eu gostaria de fazer duas últimas perguntas. Eu sei que o senhor tem compromisso agora. O coração do cardeal Dom Geraldo, o que sentiu quando soube da renúncia do Papa, né? Porque eu ouvi Dom João, a partir da imprensa, depois outros cardeais, os cardeais não esperavam, né? Eu senti uma coisa, certamente, né, na minha condição de padre, aqui eu tenho leigos e outras pessoas da Igreja aqui no nosso estúdio falando também o que sentiram. Quando o senhor soube da renúncia, qual foi a sua primeira impressão?
Nós sabemos que as normas para um conclave, né, elas contemplam um Papa que, na maioria das vezes, morreu, então vai agora aparecer um novo novíssimo, né? E no caso de... E também as normas dizem que pode ser uma renúncia. Então, já existe a possibilidade da renúncia, mesmo depois de 600 anos que não acontecia uma renúncia, agora houve a renúncia de Bento XVI. Então a gente olha para... Eu contemplo esta visão, não é? E de que realmente o Papa, ele pode renunciar. Não é que a gente esperasse, como a gente naquela monotonia quase de 600 anos que não dava um Papa renunciante. E portanto, vindo, mesmo sabendo a idade que ele tem e a fragilidade física que ele tem, então, mesmo sabendo, a gente também lembra de outros papas que praticamente no fim da sua vida, praticamente ele esteve muito assim, retirado praticamente, né? Até do contato com as pessoas. Mas, então, a gente sempre é colhido de surpresa, mas não assim de pensar que, que absurdo, absurdo não. Isso eu jamais pensei em absurdo de uma renúncia, mas imediatamente me vem a explicação, não é? E a possibilidade e a explicação do que aconteceu.
Dom Geraldo, o senhor vai estar, nesses dias o Papa vai se reunir com os cardeais, o senhor estará nessa reunião?
Estarei, se Deus quiser.
Dom Geraldo, sim, pode falar.
Não, porque eu viajo amanhã,
certo,
para Roma, então amanhã e chegarei lá, portanto, no dia 25, não é?
Certo.
E até o dia 28, nós esperamos de ter algum contato com ele e também alguma celebração juntos, né?
Dom Geraldo, nós queríamos pedir ao senhor que, mesmo que não lembre de falar, mas que leve no seu coração o abraço nosso e a nossa fraternidade ao Papa aqui do Mato Grosso do Sul, sobretudo da Diocese de Dourados, lembrando que nós estaremos rezando por ele e pelos senhores também que vão entrar no conclave.
Pois não, eu agradeço de coração. E nós confiamos mesmo que a Igreja esteja rezando. Porque nós não podemos olhar só com pretensões humanas, o lado humano. Nós queremos sentir a voz de Deus, o que Ele deseja para a sua Igreja. Então, nós nos colocamos inteiramente nesta posição. E nós, então, rezamos. Como já no tempo de Jesus, né, especialmente após a sua ascensão ao céu, a Igreja rezava. Rezava nos momentos, digamos, de alegria e nos momentos de dores por causa das perseguições, dos martírios. Então, a Igreja rezava. Então, esse a Igreja rezava é a nossa condição, é o melhor que nós podemos fazer.
Dom Geraldo, muito obrigado, receba o nosso abraço e também saiba que estaremos unidos ao senhor e a todos para que realmente Deus possa escolher através de vocês o próximo Papa. Muitíssimo obrigado, viu?
Obrigado a vocês também, que Deus abençoe a todos.
Um grande abraço.
Um grande abraço para você também.
Muito bem, falamos agora com o cardeal Dom Geraldo Agnello Magela, arcebispo emérito de Salvador. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco já retornamos falando aqui com o diácono Vanderlei, que está conosco, e ainda vamos falar com Dom Redovino e com Felipe Aquino da Comunidade Canção Nova.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.